Meu nome é Fábio, eu trabalho aqui na Microsoft, no time de Technical Evangelist, sou especialista na área de infraestrutura. Junto comigo, palestrando, estou com o Lucas Romão, MVP na categoria de Windows Azure também, e também trabalho aqui na Microsoft, no time de suporte ao Azure. Então, a gente está bem guarnecido aqui um dia. Ok, antes de começar, a hashtag, para quem quiser postar fotos ou comentários do Twitter, é o hashtag MSTechDay, tá? E pelo Instagram também, você pode usar essa mesma hashtag, é só marcar o MSFTDeveloper, tá bom? Mas é só utilizar essas hashtags aqui. Ok, qual que vai ser o nosso tópico hoje? A ideia dessa sessão é abordar as tecnologias que nós temos para o Azure e que você pode aplicar no seu data center. Quando a gente fala de Azure, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que somente vou estar utilizando com nuvem pública, public cloud. Mas não é necessariamente isso. O Azure, ele oferece uma infraestrutura para você de nuvem pública. Porém, você pode implementar também uma nuvem privada. E para implementar o conceito de nuvem privada, somente utilizar a sua infraestrutura com Windows Server, Hyper-V e System Center não é o suficiente. Você vai ter que ter alguns controles a mais. Por exemplo, quanto eu estou gastando dentro do meu ambiente? Mais importante que você ter servidores e máquinas virtuais é saber, no final do mês ou no final de determinado período, quanto que seus servidores e quanto suas aplicações estão consumindo monetariamente seu ambiente. Então, eu sei que, por exemplo, eu posso ter um servidor dedicado para rodar uma determinada aplicação, mas essa aplicação pode estar consumindo tantos recursos de memória, tanto de processador, e ela está gastando mais recursos do que outra aplicação e assim por diante. Então, como é que eu faço para monetizar isso, ter esse controle? Então, lembrando que, quando a gente já está falando aqui hoje, vou estar mostrando para vocês a parte de nuvem privada. E aí, uma das ferramentas que nós temos para o ambiente de System Center e Hyper-V, nós chamamos ele de Azure Pack. Então, o Azure Pack, basicamente, é um componente que você baixa de graça para o seu ambiente. Tá? Ele é implementado em cima de Hyper-V e System Center. Então, antes de implementar ele, você tem que ter um ambiente já tudo bem estruturado, bem configurado, funcionando essas tecnologias. E ele vai fazer o quê? Vai tornar um portal muito mais simples de gerenciamento, de provisionamento de máquinas e assim por diante. Então, vou estar mostrando para vocês como é que ele funciona, como ele se conecta com o System Center e assim por diante. Além disso, nós temos algumas tecnologias que temos dentro do Azure que você pode utilizar para o seu data center. Por exemplo, nós temos, em breve o data center vai estar disponível no Brasil, mas temos algumas tecnologias que vão estar disponíveis a partir de diante, que vai ser o Express Route. O Lucas vai estar falando um pouco sobre isso, né? Mas a ideia do Express Route é que eu posso ter um link direto de conexão da minha empresa com o data center do Azure. Então, isso resolve uma série de problemas. Por exemplo, dependência de conexão de internet com um único provedor e cai energia, por exemplo, ou você perdeu a conexão com esse provedor. Outros recursos, como, por exemplo, nós temos a parte de Remote App. Imagine, o Remote App não é uma novidade, já existe desde a época do Terminal Services. E a ideia é, eu tenho uma aplicação, eu quero apenas rodar essa aplicação na máquina do usuário. Só que eu não quero ter os binários da aplicação na máquina do usuário. Então, o que ele faz? Ao invés de abrir uma simples sessão de Remote Desktop, ele vai apenas passar a tela da aplicação para a máquina do usuário. O que é um detalhe interessante? O produto já está em preview, você pode testar, funciona em Android, iOS, Windows, e permite que, imagina que no futuro, você pode ter, um usuário pode trazer o tablet dele para dentro da empresa, ele pode abrir um Word, um Excel ou qualquer outra aplicação corporativa dentro de um tablet que ele trouxe da casa dele. E um detalhe, quando ele abrir a aplicação, você pode aplicar políticas e assim por diante. Isso resolve uma série de problemas, né? Normalmente você tem um usuário, ele traz o tablet dele, por exemplo, e ele quer acessar o e-mail, esse tipo de coisa, e você não tem nenhuma ferramenta de gerenciamento de políticas. A gente vai estar falando também nas outras sessões, especificamente sobre essa parte. Como é que você pode gerenciar devices, e essa é uma parte bem interessante, usando suas credenciais de rede. Então, mesmo que um usuário venha na minha empresa, traga um tablet, um Android, um iOS, assim por diante, eu posso controlar. E aí a gente vai ver alguns recursos do Azure em conjunto com o Intune e assim por diante. Outra preocupação também que eu vou ter no meu data center é, eu quero que meus usuários utilizem, por exemplo, uma aplicação como um Office. Mas eu quero que ele utilize o Office seguindo uma série de políticas de segurança da minha empresa, usando recursos pré-definidos, que ele salve dentro de uma área que eu pré-defini, que vai ser no meu servidor e não no tablet dele, por exemplo. E aí a gente vai ver depois uma outra sessão, que vai ter mais MVPs apresentando, como é que você faz, por exemplo, a integração de Office 365 com o Active Directory do Azure e fazendo a federação de identidade com o AD da sua rede interna. Tá? Depois disso, também vamos ver uma outra parte bem interessante. Como é que você pode gerenciar as nuvens de várias perspectivas? Uma delas é um cenário muito legal, que é o de DevOps. É o cara de infra, ele precisando saber dados da aplicação dele, podendo controlar isso a partir de uma única console. Bom, mas vamos lá direto. Ah, e um outro detalhe interessante também. Lembre-se, a nuvem não se limita apenas à sua nuvem privada e à nuvem pública, mas sim um conceito muito interessante chamado de nuvem híbrida, que é a minha rede, está aqui, eu tenho o meu ambiente, e eu preciso comprar mais servidores, assim por diante. Quando você pensa em adquirir mais servidores, mais sistemas e assim por diante para o seu ambiente, você tem uma limitação física lá. A ideia da nuvem híbrida é, ok, eu já tenho minha infra, e se eu precisar expandir, eu estendo a minha conexão com o Azure e use máquinas virtuais dentro da minha rede do Azure. Então, eu não preciso ficar crescendo, comprando mais servidores, mais máquinas. Ok, eu continuo tendo a infraestrutura existente, mas eu posso estender ela para o Azure. Tá ok? Isso é um conceito bem interessante e algo muito legal. E um detalhe mais importante de tudo, se você tem um ambiente de virtualização, se tem uma máquina virtual criada no seu ambiente com Hyper-V, por exemplo, na sua rede física ou no Azure, a qualquer momento eu posso mover uma máquina virtual que está no Azure para a minha rede local e vice-versa. Isso é legal? É ótimo, porque você tem o controle da sua máquina virtual. Para quem já fez teste com outros programas, por exemplo, se eu tenho um ambiente, tenho uma máquina virtual e eu migrei ela para a nuvem, e se eu não quiser mais usar a nuvem e quiser voltar para o meu ambiente físico? O processo não é tão simples. Mas os formatos de arquivos que nós utilizamos no Azure e no Hyper-V são compatíveis. Então, eu posso mover essa máquina virtual de um lugar para outro da forma que eu quiser. Tá ok? Bom, então, uma primeira ferramenta que eu vou estar abordando, isso aqui é muito interessante para o cenário de nuvem privada. Então, eu já tenho meu ambiente com Hyper-V, comecei a colocar System Center, só que eu quero unificar a console. Eu quero ter uma console muito mais simples de gerenciamento. E aí entra o Azure Pack. O Azure Pack está disponível num pacote que nós chamamos de WebPI, Web Platform Installer. É um pacote que você baixa gratuito, ele vai analisar a configuração da sua máquina e vai baixar os componentes. Tá ok? E o que, que ele vai fazer? Ele vai se conectar com o System Center, com as ferramentas, vai conectar com o Hyper-V, com o seu domínio existente, e a partir de uma única console você vai ter esse gerenciamento unificado. Tá? E aí, usando todos os recursos. O ponto mais interessante de tudo do Azure Pack é a mesma experiência que você tem ao utilizar o Azure, você também tem dentro da sua rede. Tá? Então, para iniciar essa parte aqui, quero demonstrar para vocês duas ferramentas bem interessantes, que é o Azure Pack e o Cloud Cruiser, que é justamente a parte de como é que eu posso olhar, ver o que está que tá sendo gasto no meu ambiente e assim por diante. Então, eu vou... Bom, para demonstrar isso aqui, mais uma vez, isso aqui eu gosto de mostrar, isso aqui é um ambiente de testes, não é um ambiente de produção, não dá para usar isso aqui em consideração, mas eu tenho um domain controller aqui e um outro servidor de Hyper-V da minha nuvem que está rodando nesse tablet e o outro servidor de virtualização que está rodando nesse outro notebook aqui, tá ok? Ambos com Hyper-V. Então, opa, vamos lá. Então, para exemplificar um pouco melhor aqui, vou expandir um pouco mais. Eu tenho uma máquina, para o setup mais básico do Azure Pack, eu preciso ter um banco de dados onde ele vai centralizar as configurações. E nesse caso, eu tenho uma máquina virtual dedicada para isso. Além disso, eu tenho uma outra máquina virtual onde eu rodo o System Center Virtual Machine Manager. E o Virtual Machine Manager é ele que vai ser o responsável por gerenciar o servidor de virtualização e as máquinas virtuais. Tá? O Azure Pack precisa dele para se conectar e gerenciar o ambiente. A outra máquina que eu tenho aqui no ambiente separada é um servidor de Service Provider Foundation, que é um dos componentes do System Center Orchestrator. O Orchestrator, para quem não conhece, ele é um automatizador de tarefas. Mais tarde vocês vão ver uma sessão com o Vinícius Apolinário, que está ali no fundo falando, né? E ele vai adorar mostrar para vocês o que vocês podem automatizar com o Orchestrator. Segundo o Apolinário, você faz tudo com o Orchestrator. Tudo. Não há, o céu é o limite. Tá? Vocês vão ver, memoriza essa frase, que vocês vão ver bastante aqui. Tá bom? E temos também o Azure Pack, que é uma máquina que eu deixei separada somente para ele. Tá? Além dele, eu tenho uma outra máquina com o Operations Manager, mas eu não vou utilizar aqui agora. E uma outra máquina virtual que está rodando o Cloud Cruiser, que é o servidor que vai fazer a parte de habilitação. O ponto interessante do Cloud Cruiser é que eu posso ter a minha infra local rodando um Azure Pack, System Center, mas eu posso ter a máquina do Azure Pack numa DMZ. Não precisa necessariamente ficar dentro da minha rede física. Ele pode se conectar remotamente e puxar esses dados. Tá? E aí, o que vai ser um negócio muito interessante. Para o futuro, utilizando esse tipo de ferramentas, eu vou conseguir. A tendência de, quando for ter que criar uma aplicação, uma máquina virtual, não é mais escolher, olha, para onde eu vou colocar? Na nuvem privada ou na nuvem pública? Mas sim, aonde sai mais barato colocar? Na nuvem privada ou na nuvem pública? Por quê? Porque essa ferramenta vai te dar os relatórios de consumo de ambos os ambientes e você vai poder centralizar quando é que está saindo mais barato, onde é que está custando mais, assim por diante. Tá ok? Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês aqui o Azure IPAC. Então, aqui eu vou abrir, esse aqui é o portal de usuário, que eu tenho certeza que... Vamos, mas por que está dando erro? Não, não é que está dando erro, é porque eu sou cabeça dura e estou usando um certificado local na máquina. Sei que tem pessoas que não vão concordar comigo, por que eu não criei uma CA? Você pode criar uma CA, não tem problema nenhum, mas eu gosto desse jeito. Tá ok? Ótimo. Perfeito. Então, esse aqui é o portal onde o usuário vai entrar, seus usuários, que pode ser o desenvolvedor, o cara de aplicação, aonde ele vai pedir a máquina virtual, tá ok? Outro portal que eu tenho aqui também é o portal de administração do Azure IPAC. E é aqui que eu configuro aonde ele vai conectar, no System Center, no Orchestrator e assim por diante. Então, mais uma vez, eu sei que cada vez que eu mostro a tela tem alguém que está falando assim, por que você não fez uma CA? Eu sei, mas eu gosto desse jeito, é legal, não tem problema. Ninguém vai morrer por causa disso. Então, vamos lá. Então, e outro detalhe também. Eu vou abrir também a console aqui do System Center, do Virtual Machine Manager, para que vocês vejam o que eu tenho configurado. Mais uma vez, para poder funcionar o Azure IPAC, eu tenho que ter um ambiente de System Center já todo pré-configurado corretamente. E a parte legal é, o Azure IPAC não vai fazer nada de novo, ele vai aproveitar o que você já tem pré-existente. Então, por exemplo, eu quero que, na hora que eu vou logar aqui como um usuário, tá? Então, por exemplo, eu já tenho um login criado, admin@contoso.com. Perfeito. Vou fazer o logon na console. E aqui eu vou abrir a console de administração do Azure IPAC. Então, ótimo. Bom, enquanto ele está carregando aqui, deixa eu mostrar para vocês lá no System Center. Vou fazer um zoom aqui maior para poder enxergar. No System Center, no Virtual Machine Manager, eu já posso criar já todos os templates. Para quem já utilizou o Azure, você sabe que você tem alguns templates de máquina virtual com Windows Server 2008, com 2012, com Linux, assim por diante. Pois é, você continua criando esses templates de máquinas virtuais, por exemplo, dentro do System Center, e esses templates vão ficar disponíveis para o Azure IPAC. Tá? Então, só abrindo aqui, carregando a console aqui de ambos os cenários. E além deles, eu tenho mais a outra console aqui, que é onde eu vou fazer o gerenciamento do meu ambiente, que é o do Cloud Cruiser. Então, vou carregar essa ferramenta aqui, enquanto isso. Carregar o ambiente. Isso aqui é mais uma vez, isso aqui é um ambiente de testes. Então, não vai ficar rápido, e não foi feito para ficar totalmente rápido, porque, se vocês verem, uma máquina virtual rodar um SQL com 2 GB de memória não faz sentido nenhum, né? Mas a gente roda para mostrar que é só falar que é teste e assim por diante. Então, ok. Então, enquanto eles estão carregando as consoles, essa aqui é a console do Cloud Cruiser. Cloud Cruiser não é uma ferramenta da Microsoft, ele é uma ferramenta de terceiros, é uma ferramenta paga, porém, a empresa, ela disponibilizou apenas o módulo de conexão com Azure IPAC de forma gratuita. Então, na hora que eu estou utilizando aqui o meu ambiente com Cloud Cruiser, eu configuro quem são os data sources. Da onde ele vai pegar os dados para poder começar a fazer a habilitação? Então, por padrão, aqui eu já estou pegando o meu ambiente com Azure IPAC, tá ok? Que aqui em um detalhe, a chamada que ele faz uma chamada REST para esse servidor, tá ok? Então, aqui eu passo a URL, a credencial para que ele conecte. E aí ele começa a extrair os dados de utilização desse ambiente. Mas eu posso conectar também com outros ambientes. Posso conectar com VMware, com Azure, o Public mesmo, com System Center e assim por diante. Por que isso aqui é interessante? Porque se você tem hoje uma rede mista com vários virtualizadores e outros provedores de nuvem no seu ambiente, você pode usar uma ferramenta dessa, monitorar todos os ambientes e aí tem um relatório para saber aonde sai mais barato. De repente não vale a pena colocar no AWS, vale a pena colocar no Azure e assim por diante. Tá? Mas como é que você vai poder medir isso aqui? Se é uma ferramenta dessa que é um pouco difícil. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o ambiente. E eu consigo ter, por exemplo, aqui, eu não, só para vocês terem uma ideia, esses são os tipos de relatório que ele consegue te dar, de utilização, e eu tenho que colocar, cadastrar alguns dados, óbvio, o que, que é? Eu tenho que cadastrar, por exemplo, quanto é que sai o custo para mim de processador, de memória, de disco, de rede, quais horários do mês ou da semana é mais barato tal recurso e assim por diante. Porque tem um detalhe, durante a semana, a horário de pico, é muito caro ficar usando processador no meu ambiente, porque vai impactar as outras máquinas virtuais. Mas no final de semana e à noite é mais barato a utilização. Então, de repente, eu posso mudar a minha aplicação para que ele faça, por exemplo, uma indexação à noite e final de semana e não durante o horário de produção. Tá? Então, essa é a ideia desse tipo de ferramenta. Tá? Ok. Aqui eu tô, cara, essa aqui é a console que o meu desenvolvedor vai utilizar para poder criar o ambiente dele. Então, por exemplo, esse ambiente que eu montei aqui, ele oferece alguns dados bem simples, como criação de banco de dados. Isso aqui é um negócio bem interessante. O meu desenvolvedor precisa de um banco de dados para uma aplicação. Ele não precisa implorar para um DBA, assim, olha, me cria um banco de dados, pelo amor de Deus, com tanto de espaço. Não, eu posso provisionar isso aqui para ele. Uma, redes e também máquinas virtuais. Né? Então, basicamente, eu venho aqui, posso criar uma máquina virtual de uma galeria. E olha que parte interessante. Essa galeria que ele está mostrando aqui, eu tenho duas máquinas virtuais. Uma com Windows Server 2008 R2 Enterprise, com um processador de 512 de memória, e outra com 2012 R2 Data Center com 512. Da onde ele pegou isso aqui? Se eu olhar aqui na console do System Center, eu posso ver aqui, aqui ó, esses foram os templates criados. Então eu não criei o template dentro do Azure Pack, eu criei esse template dentro do System Center do Virtual Machine Manager, e aqui eu deixei disponibilizado. Lembra que eu fiz o logon com uma conta de serviço? Pois é, na hora que eu fiz isso aqui, aqui em User, está aqui. Então, quando eu crio usuários para utilizar o Azure Pack, esses usuários não são criados na base do Active Directory, mas são criados dentro de uma base SQL que é gerenciada pelo System Center. Tá? Ok. Então, aqui no meu ambiente, esse aqui, essa é a criação. E o que é a parte mais interessante... Está no meu tempo legal, né? Está no meu tempo. Dá um toque quando... Ok, eu quero selecionar a máquina virtual, basicamente. Qual que é a máquina, qual que é o nome dela, então vou chamar de teste MS Tech Day 1. Qual que é a conta administradora, qual que é a senha, então... Ok. A chave de produto, caso seja um produto, não seja uma cópia, um volume license, né? Então eu seleciono. Qual que é a rede que ele vai se conectar, e aqui é um detalhe interessante. Essa parte de redes que ele está enxergando aqui também está vindo lá do System Center. Então, na hora que eu estou configurando a parte de virtualização de rede, isso é obrigatório que você tenha configurado dentro do System Center, esses dados vão aparecer para dentro da Azure Pack. Tá? E o que é legal, posso ter uma rede, por exemplo, eu criei essa Corpnet 01, que ela aparece aqui. Né? Então, posso criar uma rede virtual que é só para as máquinas de, por exemplo, de desenvolvimento, outra de homologação, outra para DMZ e assim por diante. Vou criando todas elas e deixo disponíveis dentro da Azure Pack. E aí, quando o desenvolvedor for criar, ele não precisa falar assim, ah, pô, cria essa máquina para mim e coloca lá na rede de produção ou na rede de teste. Não precisa fazer isso. O ambiente já está virtualizado. Então, é aqui que eu escolho a rede, por onde ele vai conectar ou não, né? No caso, posso pegar uma qualquer. Tá? Eu não vou dar OK, porque, de novo, eu não tenho memória suficiente para rodar todos os meus testes. Tá OK? Mas é bem interessante. Só para vocês verem como é que é o processo. E do lado da administração? Do lado da administração, é por aqui, nessa console, que eu vejo tudo que está sendo utilizado no meu ambiente. Então, por exemplo, por aqui eu configuro o que nós chamamos de planos. E plano é um negócio muito legal. Eu posso criar alguns planos que vão ficar disponíveis por alguns usuários. Por exemplo, eu posso criar um plano básico que oferece máquinas virtuais com um processador e 1 giga e bancos de dados com até 10 GB de espaço. Posso criar um plano médio que oferece máquinas virtuais melhores e assim por diante. Tá? E posso estabelecer cota. No caso aqui, eu tenho já configurado um plano, que é o Contoso. Né? E aqui eu consigo ter dentro desse plano qual que é a utilização dele que está sendo feita, quais são as assinaturas, por enquanto não tenho nada utilizando aqui e assim por diante. Tá? Então isso aqui é um negócio bem interessante. Repare que alguns ele está como público e alguns são como particulares. Por quê? O público eu posso deixar disponível para qualquer usuário que entrar no portal da Azure Pack possa selecionar aquele plano. Mas eu posso criar alguns planos que vão ficar disponíveis somente para algumas áreas. O pessoal de desenvolvimento já tem um modelo específico que eles vão utilizar, que não tem uma cota e assim por diante. Posso fazer dessa forma também. Tá ok? Na parte de, também de servidores aqui, de automação, é aqui que eu faço, eu tenho minha conexão já feita já para um servidor de Service Provider Foundation, né, o SPF, que é um dos componentes do System Center Orchestrator. E aqui ele vai, o Orchestrator, como ele roda uma série de runbooks, né, de tarefas automatizadas, o Azure IPAC também vai rodar também uma série de tarefas automatizadas para poder provisionar esse ambiente. Tá? Bancos de dados, eu posso fornecer tanto bancos de dados SQL Servers quanto banco de dados MySQL. Tá, ok? Ah, detalhe, aqui não está configurado, mas eu também podia habilitar para oferecer também websites. Então, para quem já utilizou o Azure, eu consigo oferecer lá no Azure um website com WordPress, com banco de dados MySQL, com PHP, ou uma máquina virtual Oracle. Eu também posso importar aqueles templates e trazer para dentro do Azure IPAC. Tá? No caso, eu não fiz essa parte aqui. Eu estou apenas provisionando a parte de máquinas virtuais e bancos de dados. Tá? Mas só para vocês saberem que é possível. Posso também fornecer service bus e as VMs que eu tenho utilizado. Né? E aqui, quais são as nuvens que eu estou conectado. Então, como eu já fiz a configuração, aqui eu consigo ver com qual que é o servidor de Virtual Machine Manager que eu estou conectado, meu Azure IPAC, né? Meu ambiente. Então, eu consigo ver aqui. E aqui, as nuvens que eu tenho criado já dentro do VMM. Então, esses dados que você tem lá, mais uma vez, o que você já tem criado dentro do VMM, tudo isso, você pode trazer para dentro do Azure IPAC para que fique disponível para os usuários através de uma console mais simples. Esse é o problema. Para quem já utilizou o Virtual Machine Manager, ele é uma excelente ferramenta, tem tudo. Porém, é um pouco mais complexo. Exige que a pessoa conheça um pouco mais para poder mexer num VMM. Né? Então, a mesma coisa. Consigo ver as máquinas virtuais que tem dentro dessa nuvem e assim por diante. Tá? E também consigo ver a parte de custos. E é aqui que eu faço a conexão, por exemplo, a hora que começar, eu posso começar a gerar relatórios e puxar por tenant ou por ambiente com a utilização de custos. Então, cria um relatório. Aqui ele faz o inverso. Os relatórios que o Cloud Cruiser puxar do VMM, ele deixa disponíveis. E aí o Azure IPAC pega esses relatórios e apresenta aqui dentro. Tá? Então, posso ter meus relatórios do meu ambiente, utilização. E aqui eu estou apontando, por exemplo, qual que é o servidor de Cloud Cruiser. Tá? Mais uma vez, ele faz o inverso. Né? O Cloud Cruiser vai até o VMM, puxa os dados de utilização. E aí o Azure pega esses dados do Cloud Cruiser e pode apresentar aqui dentro. Tá? Obviamente, também posso fornecer mais serviços. Tá? Por enquanto, eu não estou... Mas se eu quisesse conectar agora, eu instalei um servidor de MySQL e eu quero provisionar ele para oferecer dentro da minha nuvem, eu posso fazer a conexão, informo qual que é o servidor, os dados, e aí eu já começo a oferecer banco de dados MySQL para dentro da minha rede. Como vocês podem ver pela console do Azure IPAC, ele é muito parecido com o console do Azure, que é o que agora o Lucas vai estar mostrando. Mas isso aqui é bem interessante porque muitos de vocês estão usando virtualização, mas ainda não estão utilizando nuvem. No máximo que a maior parte das pessoas utilizam é o virtualizador e um gerenciador. E param por aí. Mas tem muita coisa mais para frente que você pode evoluir no seu ambiente. Tá ok? Então eu vou passar agora para o Lucas Romão para que ele mostre também os recursos que nós temos de data center dentro do Azure para vocês.
Como o Hara já comentou, meu nome é Lucas Romão, trabalho aqui na Microsoft também. Ele mencionou que trabalho com suporte, não necessariamente com o suporte técnico, aquele que você contrata no Azure. A minha função no dia a dia é estar conversando com clientes e parceiros e ajudar vocês a terem a melhor experiência possível com o Azure e conseguir fazer algum tipo de deploy, sanar algumas dúvidas e assim por diante. Tá? O objetivo da minha apresentação é demonstrar alguns recursos novos e outros não tão novos, né? Algumas coisas que foram lançadas no TechEd em si, e eu vou fazer duas pequenas demos. Tá? Então, o primeiro item, o primeiro tema que eu escolhi aqui foi o quê? A questão de Azure Backup e a parte de Recovery. Né? Então, basicamente, hoje, o que nós temos? Muitos clientes trabalham com diversos tipos de soluções para backup. Né? E o Azure, hoje, ele entrega uma dessas soluções, que é o quê? É o Azure Backup Online. Ele é um serviço, então, basicamente, se você tem no seu ambiente local ou numa nuvem um Windows Server 2008 R2 ou um Windows Server 2012, você consegue instalar um agente. É, e através desse agente você consegue fazer toda a parte de configuração e montar um schedule para poder fazer esse backup do seu ambiente, tá? Seja de arquivos, seja a questão de pastas, enfim. E é através desse agente que você consegue fazer a manipulação, tanto para fazer backup como para fazer a restore. Okay? Esse serviço ele já está disponível, já está em produção. Existe inclusive um MVA dedicado a isso, então quem tiver interesse, quiser conhecer mais a fundo, tem um passo a passo bem bacana que foi criado, dá para vocês fazerem. Um outro ponto relacionado a backup é que o quê? Muita gente já trabalha com algumas soluções de backup e não querem se desfazer, né? Não querem deixar de utilizar, porque tem contrato, tem a questão de custo e tudo mais. O que vem acontecendo no mercado hoje é que o quê? Muitas dessas soluções, muitas dessas aplicações já estão tendo algum tipo de integração com o Azure, né? Então, se anteriormente existe um apontamento para algum outro tipo de dispositivo, seja para fita ou então para algum outro servidor, hoje eles estão trabalhando com a parte de storage também, né? Então, Lucas, se eu não quiser trabalhar com o Azure Backup Online, eu quiser utilizar os recursos de storage do Azure para fazer o meu backup utilizando uma ferramenta de terceiro, ou ainda se eu quiser construir minha própria solução, eu posso? Pode, né? Como que você pode? O storage em si, ele possui diversas APIs e você tem total domínio através dele. Então, se você quiser desenvolver sua própria solução ou se porventura você já tinha uma solução criada que você já utilizava, você simplesmente pode estar utilizando os serviços de storage, tá? Para poder estar armazenando seus dados e criar seu próprio processo de questão de poder fazer o backup, fazer a questão de recuperação. Certo? Um outro ponto é que o quê? Muitos clientes, às vezes quando são um pouco menores, eles preferem até fazer o quê? Utilizar o recurso de máquina virtual, né? Então, para quem já utilizou o Azure sabe, na máquina virtual você consegue atachar diversos discos, né? Obviamente você não tem um processo bacana, bem centralizado na questão de backup, mas você pode eventualmente adicionar um novo disco e fazer sua cópia, criar um processo, seja ele automatizado ou não, para fazer a cópia desses arquivos e manter essa cópia no storage. A vantagem do Azure Backup Online é que o quê? Os dados, além deles serem compactados, eles são criptografados. Então, não adianta você acessar o storage diretamente e querer fazer download desse conteúdo que você não consegue. Você tem até acesso a esse conteúdo, mas você precisa do agente que é instalado no servidor para você conseguir ter acesso a essas informações e conseguir manipular e fazer o restore daquilo que você realmente precisa. Então, esse era o primeiro tema. O segundo, dentro ainda desse pacote, o que é? É a parte de recuperação. Né? A questão de gerenciamento do teu ambiente, seja ele no ambiente on-premises ou seja um ambiente totalmente dedicado ao Azure. Isso quer dizer o quê? Imagina que você tem a tua rede corporativa, ok? E você quer ter um site backup, você quer ter um ambiente secundário para caso tenha algum tipo de falha dentro do teu ambiente on-premises que você não fique sem acesso, né, à tua máquina. Você tem um site de recuperação. Então, existe um serviço também dentro do Azure chamado Hyper-V Recovery Manager, que trabalha junto com o System Center, onde você consegue fazer o quê? Você consegue criar todo um ambiente de um ambiente que ele fica olhando o teu site principal, o teu ambiente on-premises, né? E caso haja alguma falha, você consegue fazer o quê? Ativar esse recurso dentro do Azure, né? Então, qualquer falha técnica, seja questão de conexão, alguma coisa nesse sentido, você consegue apontar isso para o Azure e suas máquinas vão estar lá, vão estar replicadas e você consegue estar acessando, tá? Então, isso é uma outra solução, algo que vem sendo muito utilizado. E é tratado como serviço também, né? Você entra lá, tem toda a parte de configuração e você consegue orquestrar isso junto com o System Center. E por último, falando ainda em máquinas virtuais, tem alguns clientes que às vezes não têm conhecimento, não trabalham com a parte de System Center e tudo mais, e não desejam trabalhar com o Hyper-V. Então eles trabalham com o quê? Eles criam um segundo ambiente utilizando somente máquina virtual, né? E muitas vezes casando com a questão de VPN. Então o que ele faz? Ele faz uma replicação daquele ambiente que ele tem no ambiente on-premises e coloca dentro da parte de VM. Né? Então, qualquer falha, qualquer problema, ele vai lá e starta esse ambiente no Azure. Né? Então, basicamente, esses são os dois primeiros itens. Depois eu vou dar uma rodada no portal e eu mostro para vocês um pouquinho qual que é a tela de acesso. O segundo item, que o Hara já tinha mencionado, é o Azure Express Route. Né? Então, ele já vem rodando hoje lá nos Estados Unidos e na Europa. E vai ser lançado aqui no Brasil também. Recentemente, nós anunciamos que quem vai ofertar esse serviço é a Log. Né? Então, muito em breve já vai estar disponível para a gente testar também. Já tem clientes hoje que estão utilizando. E hoje você vai conseguir ter o quê? Conexões diretas entre o seu ambiente on-premises e o Azure, com conexões começando a 10 megas até 2 gigas. Né? Então, você vai ter um canal dedicado direto entre o teu ambiente local e o Azure. Três cenários básicos aqui que normalmente o pessoal procura e me questiona se é possível para melhorar questão de performance, de segurança, é o quê? Quando você tem uma quantidade muito grande de storage, que você precisa estar mandando isso para a nuvem constantemente, todos os dias, durante o dia, ou fazer um envio pontual no final da tarde, alguma coisa assim. Questão de grande quantidade de backup, ainda questão de recovery. Né, a questão de estender o seu data center, você tem uma aplicação que demanda de uma alta performance, né, você não quer depender da sua conexão de internet, então você faz o quê? Utiliza o Azure Express Route. Né? E também, dentro ainda dessa questão de aplicação de alta performance, você pode ter o quê? Uma aplicação híbrida. Né? Então, você trabalha com VPN, você vai ter o acesso direto e você tem parte do seu data center no ambiente local e parte do seu data center no Azure, com novas máquinas e assim por diante. Depois ainda, voltando na questão do Remote App, que o Hara já tinha mencionado. Né? Então, basicamente, hoje, quando você tem uma aplicação desktop e você tem a necessidade de colocar isso no Azure, o que, que você tem que fazer? Basicamente, você tem que criar uma máquina virtual e tem que contratar licenças de TS, correto? Então, de acordo com a quantidade de usuários, você vai lá, chega numa revenda, contrata suas licenças e coloca seus usuários. Só que o que acontece? Você tem todo o gerenciamento dessas máquinas virtuais e todo o gerenciamento das aplicações. Com o Remote App, você tem o quê? Você não tem só a emulação de uma máquina, você não tem o acesso direto a essa máquina, você vai ter o acesso somente à aplicação. E mais, o cliente, o teu usuário final, na realidade, ele vai ver o quê? Ele vai ver só uma aplicação rodando e a sensação que ele vai ter é que a aplicação está instalada local, né? Porque ele vai ter simplesmente a interface da aplicação. Então, eu vou mostrar aqui agora uma demozinha, que é o que está disponível hoje. Se você quiser utilizar isso, ele está em modo preview. Então, se você já tem uma conta no Azure, você não vai conseguir utilizar direto, mas existe um link que você consegue baixar uma app e fazer uma emulação desse ambiente. Só basta ter uma conta no Azure. Tá? O Hara também tem um dispositivo com Android rodando. Tá? E ele vai estar passando também para vocês verem como que roda esse mesmo ambiente que estou rodando no Windows 8 num ambiente Android. Ok? Então, vou fazer uma demo aqui primeiro. Então, o que eu tenho aqui? Essa daqui vai ser a console, provavelmente que o seu cliente vai ter acesso, onde vai estar listado todas as aplicações que ele vai conseguir executar. Ok? Então, como que funciona? Qual que é o processo hoje? O processo é, você pode ter uma aplicação totalmente na nuvem, ok? Então, você vai criar um ambiente de remote app, né? Fazer a configuração, criar o canal, você vai fazer o deploy da tua aplicação, e você consegue definir se você quer que esse ambiente todo rode somente na nuvem ou se você quer ter um ambiente híbrido. O que isso quer dizer? Lucas, então eu posso, de repente, ter uma aplicação que vai estar rodando no Azure, através do Remote App, só que se eu quiser manter meu banco de dados no ambiente local, posso? Pode. Né? A única diferença é que você precisa fazer o Remote App vai ser integrado com uma VPN. Né? Então você vai conseguir provisionar da mesma forma, mas você vai ter uma estrutura um pouco estendida. Esse exemplo aqui, o que é? Eu tenho o Office rodando diretamente no Azure, diretamente na nuvem. Não tem nenhuma integração com o meu ambiente on-premise. Mas se, de repente, você tem um ERP e não quer expor os dados do seu cliente numa nuvem pública, você pode colocar só a parte client e mantém o banco de dados no seu ambiente local. Como que funciona, então? Teoricamente, isso daqui, o que é? Passado todo esse processo de fazer o upload da minha aplicação, né, fazer toda a questão de customização do que vai ser rodado, aplicar todas as políticas, eu simplesmente tenho que executar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em um dos serviços, ele vai fazer a conexão e ele, de repente, vai fazer o quê? Vai abrir o Excel, como se eu estivesse rodando Excel no meu ambiente local. Algum problema de conexão, agora não sei se é a questão do Wi-Fi aqui, mas qual que era o objetivo aqui quando eu executo a aplicação? Ele abre a aplicação e eu consigo trabalhar normalmente. Tá? Vamos fazer um teste com o Android, vamos ver se a gente tem uma experiência diferente. Ó, do Hara abriu. Posso passar? Então, o que a gente tem aqui? Tem um tab... Tá. Ele falou só para mostrar. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? É a mesma experiência que eu queria rodar aqui. Né? Então, ele simplesmente executou um Excel, abriu um Excel e eu consigo trabalhar diretamente com ele. Esse Excel aqui está rodando em cima de um tablet Android, ok? E eu tenho o Excel puro. Né? Tem alguma coisa rodando no meu desktop? Não, não tenho nada. Não tem nenhum binário rodando aqui. Tá? Ele está 100% rodando na nuvem. É? Então, essa é a experiência que a gente deseja com o Remote App. Né? Então, não só os produtos Microsoft, mas qualquer aplicação, qualquer coisa que você tenha baseada em desktop. Ok? Então, ótimo. Vamos voltar para o PPT. Azure Files. Tá? O que vem a ser o Azure Files? Basicamente, é um repositório. A gente vai continuar utilizando storage, da mesma forma que nós já... que você já está acostumado a utilizar, ou seja, o mesmo canal de armazenamento, mas você vai conseguir criar um repositório onde diversas máquinas virtuais vão poder compartilhar desse mesmo repositório. O que acontece hoje? Hoje, se você cria uma máquina virtual, duas, três máquinas virtuais, você não consegue compartilhar o mesmo repositório. Né? Então, se você tem lá alguma aplicação que utiliza um recurso em comum e você queria que esse conteúdo fosse consumido em duas máquinas, por exemplo, você não conseguia. Tá? Isso não era possível com o Azure. Então, basicamente, hoje, a gente vai criar esse repositório, esse canal de compartilhamento, e eu vou acessar duas máquinas separadas e vou acessar esse mesmo conteúdo. Fazendo o quê? Eu vou criar o repositório e depois eu vou fazer o mapeamento disso e vou acessar diretamente de uma máquina virtual. Então, o que, que você precisa ter para conseguir montar esse canal de compartilhamento? Né? Então, um primeiro momento, você tem que ter o PowerShell instalado. Caso você não tenha os comandos para o Windows Azure, basta entrar no site azure.com, tem a parte de documentação, a parte de downloads, você pode baixar e instalar todos os comandos por lá. O que acontece? O Azure Files, ele é novo, então provavelmente não está atualizado ainda no pacote que você baixa do site, então tem um outro pacotinho que você simplesmente importa também para o teu PowerShell e consiga ter os comandos necessários. Qual que é o processo aqui? Muito simples. Tá? Você tem que criar uma storage account, né? uma conta de armazenamento, ou seja, todas aquelas que você já tinha não são atualizadas, você não tem suporte ao Azure Files. Então você precisa criar uma nova para que tenha esse suporte. Tá? E aí direto no PowerShell a gente tem que fazer o quê? Eu vou utilizar o nome da minha storage account, vou pegar uma chave de acesso, que é aquela chave que valida, né, o acesso ao meu storage, e aí eu vou criar um canal de compartilhamento, né, que é como se fosse uma unidade, vamos dizer assim, e por fim, depois eu posso fazer qualquer tipo de manipulação. Que tipo de manipulação? Criar diretórios, posso incluir arquivos, posso editar, posso excluir. Como que eu posso fazer isso? Posso fazer via PowerShell, posso fazer através de chamadas REST, ou posso fazer diretamente através das minhas máquinas. Tá? Então aqui, o que eu vou fazer no PowerShell? Eu vou criar esse canal de compartilhamento, depois eu vou fazer o quê? Vou criar um diretório por aqui. Depois eu vou acessar uma máquina, vou fazer um mapeamento dessa unidade para a gente enxergar o conteúdo e posso também copiar e mover alguma coisa lá dentro. Tá legal? Então, nesse primeiro passo aqui tem a parte de importação, eu já fiz a importação, não tem problema. E aqui o que eu tenho? Eu vou primeiro incluir qual que é o nome. Eu vou criar um contexto onde vai estar armazenando tanto o nome da minha storage como a chave, que já está aqui preparado. Então vem aqui, só executar ele. Depois o que, que eu tenho? Eu vou criar o que nós chamamos de share, que é o quê? É justamente o nome da minha unidade. Então eu vou colocar aqui, vou colocar um demo MVA. Executo esse cara, onde ele está criando já esse meu canal. Então tudo que eu for gerar em termos de diretório e for gerar de arquivo está dentro desse compartilhamento chamado demo MVA. Nesse terceiro passo, eu vou criar o quê? Vou criar um primeiro diretório. Então, vamos criar aqui um diretório chamado fotos, por exemplo. Tá? Rodei aqui, ele criou. Então, tá lá. Ó. Diretório, fotos, dentro do quê? Dentro da minha storage. Azure Files Demo BR, que foi o que tinha criado anteriormente. E o nome desse repositório é Demo MVA. E lá dentro tem o quê? Tem um diretório chamado fotos. Posso criar mais? Posso. Quer criar um vídeos? Criam vídeos. Ok? Para listar o que eu tenho lá dentro. Posso dar uma olhada aqui, checar se realmente foi criado os dois. E tá lá, fotos e vídeos. Então, basicamente agora, como se eu tivesse feito o quê? Ou tivesse dado o antigo comandinho de, lá para listar o que a gente tem de diretório dentro de uma determinada unidade, ou até mesmo vendo dentro do Explorer do Windows o que a gente tem de estrutura de pasta. Beleza? Então aqui eu já tenho o meu Azure Files criado, já está pronto para eu poder começar a trabalhar. Qual que é o primeiro passo agora? Vou acessar minha primeira máquina virtual e vou fazer o mapeamento desse cara. Então o que eu tenho aqui de estrutura? Eu já estou conectado em duas máquinas virtuais, do tamanho pequeno, ok? E aqui o que eu vou fazer? Tem uma colinha e eu vou simplesmente fazer a conexão nesse cara. Sim. Então vou aqui só substituir o nome que eu tinha usado o anterior. Ó, se eu entrar aqui no meu Explorer, o que eu tenho? Tem a estrutura básica de quando eu crio uma máquina virtual. Né? Então eu tenho meu Drive C, que é onde está o sistema operacional, e tem um espaço que eu posso estar consumindo, posso estar utilizando. E tem o Drive D, que é um disco temporário que não deve ser utilizado. Qualquer coisa que você coloque ali, você vai perder, porque constantemente esse conteúdo é formatado, mas é utilizado pelo Azure e pela máquina em si. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mapeamento através de NetUse dessa unidade de compartilhamento e vai aparecer uma nova unidade aqui para mim. Quer ver? Então eu venho aqui, Roda esse carinha e eu criei o quê? Criei uma unidade R. Olha aqui, ó, o DMMVA. Tá? Então, se eu vier aqui no prompt e eu quiser acessar essa unidade, ela está disponível. Se eu der um dir aqui, olha a minha estrutura. Tenho fotos, tenho vídeos. Tá? Se eu vier aqui acessar diretamente, eu tenho a mesma estrutura. Fotos e vídeos. Só que eu apenas não coloquei nenhum conteúdo lá dentro ainda. Beleza, esse é o primeiro, ok. A gente já não tinha problemas em criar uma estrutura assim. Agora a questão é o quê? É fazer a mesma conexão e acessar o mesmo ambiente através de uma outra máquina. Então eu venho aqui para a minha segunda máquina e vou executar o mesmo processo. A única diferença é que eu vou mudar a unidade aqui para... Então, eu coloquei aqui como unidade L. Se eu mudar aqui como L, dá um D, está lá, listado. Mesma coisa acontece com a unidade aqui. Então, pela primeira vez, agora nós temos a possibilidade de ter o quê? Um mesmo repositório compartilhado pelas mesmas, por máquinas diferentes. Qual que é a regra, o que é mandatório nesse cenário? Tá? As máquinas virtuais devem estar na mesma região da sua conta de storage. Se tiver em região diferente, você não vai conseguir fazer a conexão. Ok? Então, basicamente é isso. E só para complementar, isso aqui acaba ajudando e resolvendo uma série de problemas. Né? Às vezes você tem o quê? Você tem você quer compartilhar algum arquivo entre aplicações ou sua aplicação gera algum tipo de arquivo que vai ser consumido por outro conteúdo e outra aplicação deve persistir, atualizar de alguma forma. Então agora é possível, antigamente nós não conseguíamos. A gente não conseguia mapear uma unidade que você atachava nessa máquina virtual através de uma outra máquina, muito menos compartilhar discos. Então, isso veio para resolver esse tipo de cenário. Ok? Bom, minha demo era essa, a gente tem mais 5 minutinhos, então a gente vai abrir para perguntas e respostas, tanto para mim como para o Hara. Então, quem tiver alguma dúvida, na verdade não são 5, são apenas 3. Então, vamos lá. Pois não, qual que é a pergunta?
A minha pergunta é se eu posso replicar esse espaço que eu acabei de criar com outro data center que eu tenha instalado.
Você quer...
Por exemplo, eu tenho isso armazenado aqui no Brasil e eu quero replicar com o data center dos Estados Unidos. Eu posso replicar esse conteúdo para outro local, outro data center?
Tá, então a sua pergunta é se você pode replicar essa estrutura que eu acabei de criar num segundo data center. Tá? Então, perfeito. Só para eu entender, o que, que você quer... Você quer ter essa estrutura num data center primário e ter essa mesma estrutura no segundo e conectá-los ou não? Simplesmente...
Não, é uma réplica. Tá.
Tá. Se for simplesmente para replicar a questão de estrutura, você pode fazer o quê? Simplesmente montar um script, como eu montei agora no PowerShell, e executar novamente, mas apontando para uma segunda storage account que já estava previamente criada num segundo data center. Tá? O que você não tem hoje é o quê? Uma réplica automática. Não existe uma conexão direta de um data center para outro. Então, se você definiu fazer essa estrutura no Brasil e quiser fazer nos Estados Unidos, você tem que montar algum tipo de script para poder rodar da mesma forma e montar essa estrutura no segundo data center.
É que eu imaginei que fosse como se fosse um produto. Como se tivesse um disco parado e falar, quero ter uma cópia desse disco. Igual a gente faz com as VMs hoje. Obrigado.
Perfeito. Primeiro lá no fundo. Fala, Chacrinha.
Tuhara, você consegue jogar os templates do VMA no Azure? Você quer fazer o caminho inverso? Pega aquelas templates do Azure e colocar no VMA?
Ok. A pergunta do Everaldo é se as VMs, aqueles templates que eu tenho no Azure, se eu também consigo ter dentro do Azure Pack. Ótima pergunta, sim. Só que como é que você faz isso? Na hora que você baixa o Web Platform Installer, o Web API, ele tem uma opção de passar lá dentro dele uma que nós chamamos de uma custom URL. Então, você passa um endereço de um arquivo XML, isso aqui está no site da Microsoft, eu até esqueci agora qual que é o endereço, mas enfim, você passa, aí ele lê todos aqueles templates que tem lá no Azure e aparece para você fazer download. Aí você marca para fazer download e ele cria por pasta para cada template, dando o nome de cada arquivo e como é que você tem que criar. Então, não é que ele baixa a imagem inteira, tá? Então, por exemplo, se eu selecionar uma imagem de Oracle, ele não vai baixar o Oracle Linux inteiro, mas ele vai te falar o seguinte, baixa o template, uma imagem de Oracle desse tipo, renomeie com esse nome, e aí você importa dentro do VMM.
Esse mecanismo você pode fazer para importar tanto no VMM quanto importar para o Azure IPAC, tá? Mas tem que ser através do Web API, tá bom?
Acabou. Pessoal, o tempo terminou. Eu sei que tem um pessoal que tem dúvida ainda, então enquanto a gente vai desmontando o ambiente para o pessoal da próxima palestra já assumir, quem quiser tirar dúvida, por gentileza, pode vir até aqui, a gente já vai respondendo, ok?
Obrigado.
Obrigado, pessoal.